Glória a Deus. Diga assim comigo: uma igreja, uma visão, um coração. Então nós vamos conversar hoje sobre a primeira expressão, uma igreja. Quero começar lendo com você o versículo que Deus colocou no nosso coração, Atos capítulo 2, versículo 32, aliás, Atos capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma. Você pode ler comigo, bem forte, vamos lá. Da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma. Queridos, quando a gente pensa numa igreja padrão, uma igreja viva e contagiante, uma igreja que nós queremos seguir o seu modelo, claro que o nosso coração se volta para a igreja de Atos. E eu creio que esse versículo resume. Se você for ler o contexto, você vai perceber ali que a igreja estava crescendo aos milhares, não é? Muita gente se convertendo. Eu gostaria de dizer para você que essa igreja não tinha problemas, mas isso não é verdade. Se você estudar a igreja de Atos, se você avançar nas cartas que os apóstolos escreveram, não é? Para estabelecer a doutrina apostólica, você vai perceber ali igrejas locais que estavam crescendo, onde os dons do Espírito estavam se manifestando, Deus estava agindo, milhares e milhares de pessoas se convertendo, não só em Jerusalém. Quando a perseguição começa, não é? A igreja se espalha para todos os lugares, e esses discípulos vão saindo, se estabelecendo em cidades, e igrejas novas vão sendo estabelecidas. Depois o apóstolo Paulo, não é? O maior missionário do Novo Testamento, ele planta diversas igrejas, e você vai perceber, quando Paulo escreve para essas igrejas, ele escreve para corrigir muitas coisas. Eu gostaria de dizer que a igreja, meus irmãos, seria um lugar onde os problemas, nós não encontraríamos problema algum, mas isso não é verdade. Apesar de todas essas situações, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Da multidão daqueles que estavam ali estabelecidos, isso fala de não apenas um compromisso com um lugar fisicamente, não é? Diz que havia unidade em torno de objetivos, de propósitos. A igreja que nós queremos ser não é só uma instituição. A igreja que nós queremos ser é muito mais do que isso. Diga-se comigo: nós somos a igreja. Nós temos repetido essa frase, não é? Nós somos a igreja. Uma igreja, e essa igreja que nós desejamos ser, uma igreja que produz um impacto na sua sociedade, no mundo em que nós vivemos. Eu amo demais falar sobre a igreja, porque a igreja faz parte da minha vida. Desde que eu me entendo por gente, está aqui meus pais, não é? Meu pai e minha mãe. Eu aprendi a amar esse lugar. Eu e meus irmãos nascemos e vivemos. A igreja praticamente era uma extensão da nossa casa. Era da igreja para casa, da casa para a igreja, não é? E a igreja era a nossa vida. Na igreja eu conheci os meus melhores amigos. Na igreja eu conheci a minha namorada, a minha querida, não é? Conheci num acampamento de jovens. E ela se apaixonou por mim na hora que ela me viu, não é? E eu também por ela. Nós temos lá em casa um pacote de cartas que a gente, quando nós começamos a namorar, a gente escrevia, a gente era tão espiritual, vocês não fazem ideia, né? E eu me lembro eu fazendo faculdade lá em Taubaté, né? Faculdade de engenharia, e para conversar a gente falava pelo, quem sabe o que é um orelhão? Quem sabe o que é orelhão? Você sabe, alguns sabem, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Orelhão era um local onde a gente telefonava, sabe aquele telefone fixo, o que é isso, pastor? Telefone, aquele que a gente fazia assim, ó, discar. Quem já usou um telefone de discar? Levanta a mão aí. Tem muita gente. É uma benção, irmão. Então a gente ligava, comprava aquela monte de ficha, né? E ia colocando a ficha. E aí, ó, tá acabando. E quando a gente brigava pelo telefone, meu irmão? E não tinha dinheiro para comprar mais ficha, né? Hoje a gente fala, hoje você conversa, não é? Você está olhando nos olhos de alguém que está lá do outro lado do mundo, mas naquela época era diferente. Mas eu tenho essas lembranças da igreja, tenho lembranças de acampamentos, tenho lembranças de conferências, não é? Como era bom, como é bom estar na casa do Senhor. Eu não sei o sentimento que você tem. Eu posso dizer como Davi, como o salmista dizia: eu amo a casa do Senhor. Eu prefiro estar neste lugar do que em mil outros lugares. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Quem ama a casa de Deus, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Se tem algo que nós desejamos, com esse tema, não é que Deus faça no seu coração, é que você passe a amar, se é que você não ama, que você passe a amar a casa de Deus, a igreja, de todo o seu coração. A palavra igreja, traduzida como igreja no Novo Testamento, é a palavra eclésia, do grego, não é? E ela significa os chamados para fora. Então, tem essa ideia de uma assembleia de cidadãos livres de uma cidade, que eram convocados para se reunir a fim de tratarem de assuntos de interesse da cidade, interesses públicos. Então, um grupo de pessoas, os representantes da cidade, eram chamados para estar no local, num outro lugar, para tratar dos assuntos. Esse era o conceito de eclésia, assembleia, uma convocação que era feita para que um povo, um grupo de pessoas se reunissem a partir de um determinado lugar. Espiritualmente falando, é essa conotação que nós temos, não é? Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Por quê? Porque nós fomos chamados para fazer parte de uma outra assembleia. Nós fomos chamados deste mundo para fazer parte de um outro lugar. Quem pode dizer amém? Jesus orando pelos seus discípulos ao Pai, disse: Senhor, eu não te peço que os retires do mundo, mas que os livres do mal, porque eles não pertencem a esse mundo. Eles pertencem a uma outra pátria, eu e você pertencemos a um outro lugar. Então essa ideia, quando você ouve a palavra igreja no Novo Testamento sendo citada, sempre tinha essa conotação, pessoas que foram chamadas de um contexto para servir a Deus num outro lugar. A palavra igreja aparece pelo menos 115 vezes no Novo Testamento. Ou seja, é um tema bastante relevante, não é? 115 vezes aparece no Novo Testamento. Porém, Jesus mencionou a palavra igreja apenas 2 vezes. Eu vou lembrar aqui algumas das coisas que a gente ministra nas nossas escolas, até na integração, coisas muito básicas. Não vou falar nenhuma novidade para você aqui hoje, mas eu creio que a fé vem quando a gente ouve os princípios mais elementares da palavra. Quem pode dizer amém? É importante nós lembrarmos do que a palavra de Deus diz sobre as coisas mais básicas, não é? Jesus mencionou a palavra igreja apenas 2 vezes. A primeira delas, em Mateus capítulo 16, eu vou ler com vocês, versículo 18. Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro significa Petros, um pedaço de uma pedra. Eu te digo, você é um pedaço de pedra, mas sobre esta pedra que sou eu, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, eclésia, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Irmãos, eu estava aqui atrás, na oração, aqui, cheguei um pouquinho antes, aqui nós chegamos, estava ali orando, preparando, não é? E ouvindo as canções, não é? E uma das canções que o Paulinho, depois eu entrei aqui, não é? Quando estava sendo cantada a segunda canção que diz o inferno, que nós cantamos, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Uau! Eu estava lá atrás, Paulinho, pensando nessa canção, e você começou a cantar. Falei, puxa, a gente podia cantar essa canção, não é? Que o inferno não vai prevalecer. E o Paulinho começou a cantar, nem tinha falado nada com ele. E nós cantamos, porque é isso que nós queremos, que o inferno não vai conseguir parar a igreja do Senhor Jesus. Foi Jesus quem disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A igreja é minha. Eu tenho um compromisso de edificar a minha igreja. Essa palavra igreja, nesse contexto que Jesus trouxe aqui, ele se referia à igreja no sentido místico, à igreja no sentido global, universal, se referindo a todos os crentes de todas as épocas, aqueles que já morreram, acabamos de cantar, os que em ti se foram, os que um dia hão de crer. Então a igreja mística é isso, não é? Aqueles que já foram, já passaram, que morreram no Senhor. A Bíblia chama esses homens e mulheres de nuvem de testemunhas. Os que estão vivos, os que um dia ainda crerão no Senhor. Todos eles fazem parte da igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus vier para encontrar-se com a sua noiva, toda essa galera, os que já morreram, vão ressuscitar e ter os seus corpos glorificados. Os que estiveram vivos, que forem crentes, terão os seus corpos totalmente renovados. Amém, gente? Para o arrebatamento, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. e para depois estabelecer o reino de Deus nessa terra. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus, sobre a qual ele disse, ela vai prevalecer. A igreja, desde que nasceu, foi odiada, foi perseguida. Irmãos, tentaram calar a voz da igreja, agora mesmo. Tem mobilizações acontecendo, meus irmãos. Infelizmente, eu li uma reportagem hoje de manhã. Eu mandei para alguns pastores aqui, não é? Tem mobilizações acontecendo para tentar de novo estabelecer um padrão para as escolas de ensino. Onde eles querem introduzir diversas situações que a população já diz que não quer. Mas eles querem, porque eles insistem, porque eles querem tocar nos nossos filhos, nos nossos netos, mas a minha Bíblia diz que o inferno não vai conseguir parar a igreja do Senhor Jesus. Os nossos filhos não serão gerados para calamidade, eles serão profetas do Senhor na sua geração, e eles encontrarão na igreja um lugar de refúgio. Aqui eles serão ensinados, aqui eles serão capacitados para se tornarem cidadãos, profetas do Senhor na sua geração. A igreja não vai parar. Quando você olhar para o seu filho pequenininho, essas crianças que foram aqui consagradas, seus netos, você pega, os pegar no colo, gente, nós fazemos isso direto. A gente às vezes pega os nossos netinhos, não é? São 8. E a gente impõe as mãos. Os nossos filhos fazem isso, não é? Eu sei que o John, as nossas noras também fazem isso. Eles abençoam, mas nós como avós, nós estamos ali profetizando. Vai ser uma mulher de Deus. Vai ser um homem de Deus. Não vão se contaminar com este mundo. Eles estão no mundo, mas não fazem parte do mundo. Eles são a eclésia do Senhor Jesus. São a igreja de Jesus. Quem pode dizer amém? A igreja nunca parou e nunca vai parar. A igreja é o projeto mais maravilhoso da face da terra. E você e eu fazemos parte desse projeto. Nada para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo é mais importante do que a sua igreja. A Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos do Senhor. A igreja é o propósito de Deus na terra. É por meio da igreja que Ele age, que Ele fala, que Ele faz. Quem pode dizer amém? E você e eu fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Dê mais um aplauso a Ele. Você faz parte do projeto mais maravilhoso da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a primeira menção. A segunda menção da palavra igreja nós encontramos em Mateus 18. Quando Jesus diz assim, se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Olha, está falando sobre o relacionamento dentro da igreja local. Mas se ele não te ouvir, leve consigo mais um ou dois, duas testemunhas. Se ele se recusar, não é? Tem uma versão que diz, leve aos presbíteros da igreja. Então, Jesus está colocando aqui, e olha, se ele ainda recusar, está falando sobre alguém que vive em pecado, deliberado, não quer se arrepender, está dentro da igreja. E aí, meus irmãos, Jesus diz, se ele se recusar, se ele recusar a disciplina, é uma palavra forte, irmãos, foi Jesus que falou isso. Se ele recusar a palavra, se ele não se arrepender, considere-o como um pagão, uma pessoa que nem convertida é. É forte o texto, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, Jesus está tentando mostrar para os seus discípulos que a igreja é muito mais do que algo místico. A igreja é uma congregação de crentes, onde existem procedimentos pastorais, tem aconselhamento, quem pode dizer amém? Tem prestação de contas, tem conversa, tem confronto no bom sentido, não é? Onde a cobertura espiritual acontece, onde disciplinas acontecem, não é? Onde nós somos corrigidos e Jesus dá a entender, e onde até pessoas podem ser desligadas da comunhão. Você vai encontrar algumas vezes Jesus dizendo para alguns discípulos que estavam acompanhando ele, que começaram a dizer, não, esse discurso desse cara está ficando um pouco difícil demais da gente ouvir. E começaram a se retirar, meus irmãos. Jesus pergunta para os seus próprios discípulos, os mais próximos, vocês também querem ir? E aí nós vamos encontrar Pedro dizendo, Senhor, para quem nós iremos? Não para onde? A gente às vezes repete do jeito errado, não é? Pedro não disse para onde iremos, Pedro disse para quem nós iremos. Só você tem as palavras de vida eterna. Nós vamos ficar com você, Jesus. Nós queremos ser tratados. Nós queremos ser corrigidos. Nós queremos ser disciplinados. Quem está entendendo o que Jesus tentou dizer? Isso acontece dentro da igreja. E é sobre isso que Jesus está dizendo, queridos. Se você continuar lendo as cartas, não é? De Paulo, principalmente, o apóstolo Pedro, todos eles que escreveram, eles foram então complementando a doutrina apostólica, os procedimentos internos da igreja, estabelecendo o princípio de ordem, de cobertura espiritual. E é sobre isso que Jesus estava falando, não é? E o que eu creio que Jesus tentou nos mostrar é que você, não tem como você fazer parte da igreja mística sem fazer parte da igreja local. Uma não existe sem a outra. Não tem como alguém dizer, eu faço parte da igreja. Quem é a sua cobertura? Jesus, aleluia, é a minha cobertura. Não, quem é a sua cobertura? Para quem você presta contas? Quem conhece o seu nome? Quem é que conhece a data do seu aniversário? Com quem você se abre? Quem está entendendo, irmãos? Jesus tentou mostrar os dois aspectos, não é? Fazemos parte, não é, dessa grande igreja global, não é, de Jesus Cristo, mas nós precisamos nos identificar como uma igreja local, uma expressão da igreja local. Isso é eclésia. Eclésia tem esses dois aspectos. É uma comunidade de cidadãos livres, que estão no mundo, mas que já não fazem mais parte do mundo. É uma comunidade de pessoas que, por exemplo, vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, vocês decidiram estar aqui nessa manhã. Todo mundo aqui é livre. Você decidiu levantar, acordar. A caminha estava boa hoje, gente? Estava ou não estava uma delícia? Enquanto muita gente está passeando, fazendo muitas outras coisas, preparando o churrasco, você está na casa do Senhor porque você quis, você desejou estar neste lugar. Fala para quem está perto de você, isso é eclésia. Põe para mim uma frase aí que eu coloquei. Eu quero que vocês repitam comigo. A igreja é, vamos lá comigo, vamos lá. A igreja é um instrumento de Deus para o seu agir na terra. Não é um dos. A igreja é o instrumento, o último instrumento. É por meio da igreja que a palavra é pregada. Por meio da igreja que o senhorio de Cristo, ele é anunciado às nações. Eu quero avançar para trazer aqui para vocês três razões por que a igreja existe. Três razões por que a igreja de Jesus existe. A primeira delas, para que todas as pessoas, em todos os lugares, possam fazer parte de uma grande família. Pastor, mas e quanto à grande comissão? A grande comissão está aqui, porque Jesus disse, preguem a palavra e façam discípulos. Cuidem das pessoas. Tragam para perto. Não apenas anunciem o evangelho, tragam para perto, alimentem, cuidem, sarem suas feridas, restaurem. Isso, meus irmãos, isso acontece no ambiente de uma família, sim ou não? A família, afinal de contas, não é o lugar onde as pessoas que estão ali vivendo têm, a única coisa que elas têm em comum é a chave da mesma casa. Não, elas têm muito mais coisas em comum. Numa família sadia, tem relacionamento, tem cura, tem prestação de contas, tem... Amém? Isso é família. Então, no meu entendimento, irmãos, a primeira razão, Deus planejou isso, o apóstolo Paulo vai nos dizer que antes da fundação do mundo, antes que o homem tivesse cometido pecado, Deus nunca foi pego de surpresa, Deus já tinha um plano. Qual era o plano de Deus? A igreja. Um lugar de acolhimento, um lugar de pertencimento, um lugar onde você se identifica. Salmo 68, versículo 6, Deus faz que o solitário more em família. Tem um outro versículo que diz, se o meu pai ou a minha mãe me abandonarem, eu serei acolhido por ti, Senhor. Quem aqui? Você era solitário. E Deus te colocou numa grande família. Levanta a sua mão. Amém? Uma grande família. Na Bíblia nós encontramos diversas figuras. Todas elas, meus queridos, ilustram essa natureza coletiva da igreja. Então, você vai encontrar, vou só citar aqui. Você vai encontrar citações que mostram a igreja como um povo com muitos indivíduos. Uma lavoura com muitos frutos. Um edifício com muitas pedras vivas. Um rebanho com muitas ovelhas. Um corpo com muitos membros. Mas para mim, a figura que mais expressa o propósito de Deus para a igreja é essa. Uma família com muitos irmãos. Uma família com muitos irmãos. Eu não sei o que vem à sua mente quando você ouve a palavra família. Talvez, para algum de vocês, se eu pedisse assim, olha, escreva aí três ou quatro coisas que vêm à sua mente. As primeiras coisas que vêm à sua mente quando você ouve a palavra família. Talvez algum de vocês escreveria algumas coisas, talvez negativas. Um lugar de conflito, um lugar de tensão. Ou talvez você não tenha nada para escrever, porque família representou um vazio para você. Falta de referência. Família talvez representou um lugar difícil de se viver, um lugar de brigas, de contendas. Não havia referência de paternidade, brigas entre irmãos. Talvez quando você pensa na palavra família, as suas lembranças não sejam boas, mas eu estou aqui para dizer para você que a família de Deus é diferente. Nessa família tem cura para você. Obrigado por alguns améns. Deixa eu dizer de novo, nessa família tem cura para você. Nessa família você consegue entender o que, é que significa a palavra amor, relacionamento, respeito. A família de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 19, portanto vocês já não são estrangeiros, não são mais forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Gente, que honra eu e você sermos parte da família de Deus. Eu quero citar aqui alguns aspectos importantes, né? Nessa família existe um pai. Quem é o nosso pai? Você não vai encontrar em nenhum lugar dizendo que Jesus é pai. O pai é Deus. A figura de pai, de paternidade, vem de Deus. Esse é o seu papel na Trindade, não é? Esse é o seu papel na criação. Deus é pai e Deus nos ama. Quem pode dizer amém? Ele é um pai que cuida de nós. Quem pode dizer amém? E ele é um pai que tem reservado uma herança para cada um de nós. Ele é um pai, como foi dito nessa noite aqui profeticamente, que tem preparado uma mesa, um banquete para mim e para você. Deus é pai. Mais uma vez eu digo, talvez a palavra pai também não soe bem para você, mas estou aqui para dizer, Deus é a maior referência de pai da face da terra. Deus, o nosso Deus, pai é um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus completo, não é? Um pai que cuida de nós. Nessa família existe um pai. Nessa família nós temos um irmão mais velho. Esse é o papel de Jesus. A Bíblia diz que ele era o unigênito de Deus. E ele foi, depois da sua morte, não é? Da sua missão cumprida, ele tornou-se o primogênito entre muitos irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu filho o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele era o unigênito, ele era o filho único do Pai, mas em Jesus multidões foram alcançadas e todos nós nos tornamos parte da família e nós temos um irmão mais velho chamado Jesus Cristo. Eu não sei se você é o irmão mais novo ou você é o irmão mais velho. Eu tive o irmão mais velho, meu irmão. Eu tive algumas situações que o meu irmão mais velho me ajudou. Eu tive algumas situações, algumas encrencas em que eu me envolvi. E eu chamei meu irmão mais velho e o negócio mudou. Quando o irmão mais velho chegou, o negócio mudou. Quem é que crê? Quem é que entende que quando Jesus entra na parada, todas as coisas mudam? Levanta a sua mão. Quando você não souber o que fazer, chama o seu irmão mais velho. Clama o nome de Jesus. E tudo vai mudar. Quem crê, diga amém. Diga assim, eu tenho um irmão mais velho. Nós temos um pai, temos um irmão mais velho. Nós temos muitos irmãos. Nessa família tem muitos filhos. Todos esses filhos são irmãos entre si. Então, a filiação é uma doutrina da palavra, não é? Nós fomos adotados. Todos nós viemos de lugares distintos. Não é? E fomos acrescentados. Todos aqueles que nascem de novo passam a fazer parte da família de Deus, se tornam filhos de Deus. Essa família tem um nome. Nós somos participantes de uma herança. Essa família traz sobre os filhos privilégios e responsabilidades. Nessa grande família há vínculos de relacionamento, vínculos, conexões. tem um compromisso, assim como na família natural, não é? Na família natural você não pode escolher quem é o seu irmão, sim ou não, gente? Meus pais contam que, não eu, não sei quem disse para eles, por que vocês tiveram tanto filho? Quem falou isso, mãe, pai? Não lembro, eles contaram que alguém, fui eu que falei, não. Por que vocês também tiveram tanto filho? Eu não queria que o fulano fosse meu irmão. Quem já viu isso acontecendo na família natural? Quem já viu isso acontecendo na família espiritual? Na célula. Nessa família a gente não escolhe quem é nosso irmão. Todo mundo entra no processo. Amém, gente? Todo mundo entra no processo. Todo mundo faz parte. Todo mundo entra no processo. E aí Deus vai gerando vínculos. Compromisso mútuo nessa grande família. A disciplina. A prestação de contas. Ao contrário do que muitos dizem, nós somos disciplinados porque nós somos amados. O pai que ama disciplina, a mãe que ama disciplina. Veja, a Bíblia diz que a criança que não é disciplinada vai envergonhar o seu pai e a sua mãe. Se um pai e uma mãe amarem o seu filho e a sua filha, eles irão disciplinar, eles estabelecerão limites. E essa criança crescerá para se tornar um cidadão que vai abençoar o mundo em que ele viver. Se ele não for disciplinado, vai crescer um homem mimado. Vai crescer um moleque. Tem muito marmanjo que casou, mas continua sendo um moleque, porque nunca aprendeu a ser homem. Tem mulher que nunca aprendeu a ser alguém que cuida, que faz, que zela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmãos, quando nós entramos nessa família, começa um processo de aprendizado, disciplina, prestação de contas, correção, é para o nosso bem. Tudo isso faz parte da família de Deus. Quem aqui ama fazer parte de uma família? Amém? Então dê um grande aplauso ao Senhor Jesus, porque você faz parte de uma família abençoada. Primeira razão para que todos possam fazer parte de uma família. Segunda razão, porque a igreja existe, para que a luz de Deus vença as trevas do inferno. A igreja existe para fazer a luz de Jesus brilhar. Deixa eu dar um exemplo. A Bíblia diz que Jesus esteve em muitas cidades. Nasceu em Belém, passou a sua infância e juventude em Nazaré. Estabeleceu o seu ministério em Cafarnaum e morreu em Jerusalém. Pelo menos 4 cidades. Tem uma parte da sua infância que ele passou no Egito, não diz a cidade onde ele morou, mas a gente entende que Jesus esteve estabelecido em algumas cidades. Mas durante o seu ministério, Jesus estabeleceu como base do seu ministério a cidade de Cafarnaum. Eu vou ler com vocês o que aconteceu nessa cidade quando Jesus veio morar nela. Mateus capítulo 4, versículos 13 e 16. Saindo de Nazaré, foi Jesus viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulom e Naftali. Versículo 16. Você pode ler comigo? Vamos lá, bem forte, vamos lá. E o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou a luz. Meu Deus do céu. De repente uma chave. Gente, o que está dizendo aqui é que uma chave mudou no coração das pessoas. Trevas aqui, se você clicar ali na sua Bíblia online, significa uma influência espiritual maligna, que cega o entendimento das pessoas, que faz com que as pessoas se tornem errantes, com práticas imorais. É o que significa essa palavra aqui, trevas. A partir do momento que Jesus entrou na cidade para morar ali, uma chave virou no coração das pessoas. De repente, a luz começou a brilhar. Vamos fazer um exercício aqui? Apaga todas as luzes aí do salão. Eu vou falar assim, de repente, quando eu disser, dá para apagar tudo? Quando eu disser, a luz começou a brilhar, vocês acendem, vamos lá. De repente, a luz começou a brilhar. Um, dois, três. É para... Ah, olha que legal. Que isso, beleza. Pega o seu celular, pega o seu celular, pega o seu celular. Vamos lá. Então, apaga de novo, todo mundo pega o celular. Não era para fazer assim, mas vai ser assim agora, né? apaga o celular. Todo mundo pega o seu celular, Quando eu disse, apaga aí, gente, apaga aí. Não tinha nenhuma luz em Cafarnaum, apaga, pelo amor de Deus. Vamos lá. De repente, a luz começou a brilhar. Uau! De repente a luz começou a brilhar. A Bíblia diz, continua assim, a Bíblia diz que os corações estavam em trevas, presos debaixo de sentimento de culpa, debaixo de sentimentos que traziam derrota. As pessoas estavam longe de Deus, não conheciam o caminho, não conheciam a verdade, mas quando Jesus entrou na cidade, a luz de Deus começou a brilhar, e as trevas tiveram que recuar, porque a luz é mais forte do que as trevas. Aleluia, a luz sempre vence as trevas. Pode acender. De repente a luz brilhou. Amém, agora deu certo. Aleluia, eu me lembro quando nós estávamos começando as atividades lá no Jardim Franciscato. Essa história vocês conhecem? Estávamos ali servindo as pessoas, estávamos fazendo curativos, né? Um trabalho embrionário ainda, a igreja não tinha nascido ali, o campus. Estávamos evangelizando as pessoas e uma moça ficou endemoniada. E essa moça grávida, endemoniada, estava possessa com o espírito, uma legião. Não é? De demônios, e ela foi trazida aqui para a igreja, pastor Zenga, pastora Marinalva, estavam ali ministrando, nós nos envolvemos, irmãos, aqueles demônios saíam e entravam, nós convocamos a igreja para jejuar, nós entendemos que era uma casta, e que a liderança precisava ser convocada, nós convocamos, não sei se você se lembra disso, convocamos a igreja, a liderança para jejuar e orar, marcamos uma carreata, nós levamos, não é? Num domingo de manhã, nós oramos com a igreja, jejuamos aquela semana, e num domingo de manhã saímos de um culto como esse, para rodear lá, o projeto Jardim Franciscato. Enquanto nós estávamos rodeando, nós ficamos sabendo que essa moça, que tinha sido levada para o hospital, lá no hospital ela foi liberta pelo poder de Deus. E essa moça, enquanto estava endemoniada, dizia, o meu nome é Trevas, vocês não vão entrar naquele lugar, eu domino aquele lugar, vocês não vão conseguir. E nós dissemos, nós vamos entrar, nós já entramos e vamos continuar entrando, e a luz de Jesus vai brilhar naquele lugar. Irmãos, a luz começou a brilhar e a luz nunca se apagou. Centenas de pessoas foram libertas, conheceram Jesus como seu Salvador, são dezenas de projetos sociais, temos uma creche estabelecida ali, por quê? Porque a luz é mais forte do que as trevas. A luz que você carrega é mais forte do que as trevas. Não importa a intensidade das trevas, você tem luz dentro de você. E a igreja foi chamada para ser luz neste mundo tenebroso. Quem pode dizer amém? Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, nós estamos falando sobre uma luta entre dois impérios, o império das trevas e o império da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Diga assim comigo, dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Diga assim, eu faço parte do reino da luz, e onde essa luz entrar, as trevas terão que recuar para a glória de Jesus. O mundo lá fora vive na escuridão. Essa escuridão é um verdadeiro inferno. Muita gente pensa que inferno é só o que vai acontecer. É assim, aquele inferno que um dia vai acontecer na eternidade futura será terrível, mas tem gente vivendo um inferno hoje. A escuridão faz com que as pessoas vivam no inferno, amargura no seu coração, não conseguem liberar perdão, não conseguem perdoar, não é? Elas desejam sair desse lugar, mas não têm forças para reagir, elas reconhecem a sua desgraça, mas não conseguem se livrar dessa situação, quanto mais elas tentam, mais se envolvem em trevas. Tem muita gente dando cabo da sua própria vida, irmãos, porque não sabe lidar com as trevas. É por isso que a luz da igreja de Jesus tem que brilhar no meio das trevas. Aleluia. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Levanta sua mão comigo, diga assim: Jesus prometeu que vai edificar a sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Quem pode dizer amém? Eu e você somos essa igreja. Eu e você somos essa igreja. Eu e você somos essa igreja. A igreja existe para que todas as pessoas possam fazer parte de uma grande família. Existe também para que a luz de Deus vença as trevas deste mundo. Em terceiro lugar, a igreja existe para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. E o que é o reino, meus irmãos? O que é o reino? O apóstolo Paulo responde essa pergunta, Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida, nem bebida, ou seja, não se trata de coisas naturais. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. A palavra reino aqui é a palavra basileia, o lugar onde o rei governa, onde ele estabelece a sua justiça, onde ele traz uma paz que é indescritível. Jesus disse: a paz que eu tenho para entregar a vocês não é a paz que o mundo oferece. A minha paz eu entrego a vocês. Justiça, paz, alegria. Alegria. Deus quer fazer, o povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Eu vou dizer de novo, o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Irmãos, eu estou vendo na televisão aí as propagandas do carnaval. Essa promiscuidade. É uma coisa absurda o que essas redes estão propagando, meus irmãos. E eles estão dizendo que aquilo lá é alegria. Que aquilo traz alegria, traz paz. Mentira! Daqui a 9 meses nós vamos ver o resultado que vai acontecer aqui. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Porque as pessoas não vão encontrar alegria naquele lugar. As pessoas vão encontrar desgraça naquele lugar. Vão encontrar confusão, traição. Nós, o povo de Deus, nós temos alegria. Nós temos alegria. Certa ocasião, o povo de Deus estava construindo, reconstruindo a cidade de Jerusalém. E os inimigos começaram a vir, não é? E Deus levantou os seus profetas, que começaram a liberar a palavra do Senhor. E aí Esdras toma a palavra para dizer para o seu povo: não se atemorizem o coração de vocês, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Quando o reino de Deus, sabe, a palavra aqui, a ideia é onde, o lugar onde o rei governa. Jesus não quer ser apenas Senhor, aliás, Salvador, ele quer ser o Senhor das nossas vidas. João Batista, essa foi a sua primeira mensagem. Ele começou preparando o caminho do Senhor, essa foi do Senhor Jesus, essa foi a sua primeira mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino de Deus é chegado. Certa ocasião, os fariseus questionaram Jesus, dizendo assim: quando é que o reino de Deus, Lucas 17, quando o reino de Deus chegar? Aliás, eles perguntaram para Jesus, né? Como é que vai vir? Quando virá o reino de Deus sobre nós? E aí Jesus respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver com olhos naturais. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é onde o rei governa. Todos os corações aqui, o meu, de vocês, tem um trono aqui dentro, aí dentro, tem um trono. E a pergunta é: quem vai sentar nesse trono? Quem vai sentar no trono do meu coração, do seu coração? Quem vai sentar no trono do seu coração? Quem é que deseja que Jesus seja a única pessoa que vai assentar no trono? Levanta sua mão, diga: eu quero Jesus. Diga assim: seja Senhor, sobre a minha vida e sobre o meu coração. O reino de Deus é onde Jesus governa. Eu quero finalizar ainda com esse pensamento. Jesus nunca, presta atenção, Jesus nunca pediu para os seus discípulos orarem pelo estabelecimento da igreja. Olha que interessante. Sobre a igreja, Jesus pediu assim: olha, orem para que Deus envie mais trabalhadores. Quem aqui é trabalhador do reino de Deus? Levanta a sua mão. Jesus disse, orem para que Deus envie mais trabalhadores. Pessoas comprometidas. Mas Jesus nunca pediu para orar pelo estabelecimento da igreja. Olha que interessante. Mas Jesus pediu para orar pelo estabelecimento do reino. Mateus capítulo 6, versículo 10, quando ele ensina os seus discípulos a orar, uma parte dessa oração foi essa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O reino de Deus é a vontade de Deus estabelecida. A igreja foi levantada para ser o canal do estabelecimento do reino nessa terra. Diga assim comigo: a igreja é o canal, o reino é o propósito. Diga comigo, mais uma vez, vamos lá. A igreja é o canal, o reino é o propósito. A igreja é o veículo, o reino é a razão da igreja existir. Estabelecer o reino de Deus, estabelecer os valores do reino de Deus, espalhar os valores do reino de Deus por essa terra, sendo uma voz profética. Põe para mim os três pontos aí, por favor, para a gente lembrar. Você pode ler comigo lá os três pontos aqui que resumem as razões por que a igreja existe. Número um, vamos lá. Para que todas as pessoas possam fazer parte de uma grande família. Número dois, para que a luz de Deus vença as trevas do inferno. Número três, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, aqui em Londrina, nas nossas casas, no estado do Paraná, no Brasil que nós tanto amamos. Quem crê, diga amém. Quem pode dar um aplauso a Jesus dessa manhã?